por conta dessas premiações que a gente estava ganhando, dessa notoriedade que a gente estava alcançando em 2019, foi até o ano que a gente ganhou o prêmio da ONU, que até hoje foi o prêmio mais importante que já ganhamos, e ainda somos os únicos brasileiros a conseguir conquistar. E isso meio que abriu várias portas e várias empresas começaram a entrar em contato com a gente.
Muito bem, minhas amigas e meus amigos, estamos em mais um episódio do Ligando Ideias, esse podcast cometa errante que passa no seu feed de vez em quando. O papo de hoje é com a Ana Bezerra, ela é fundadora da SDW, uma startup de impacto social que começou com a Aqualuz e hoje já tem outras iniciativas que ajudam as comunidades do Brasil afora. E o episódio de hoje é bem especial para mim, porque eu conheci a Ana lá no comecinho, quando ela estava meio no começo dessa jornada ainda. Mas ali mesmo eu já sabia, já tinha curtido demais a iniciativa e sabia que ela não ia desistir tão fácil. Chegou bem, bem longe, está indo cada vez mais longe, Ana. Segue aí, escuta a história dela que tá bem bacana. Mas obrigado, Ana, por ter aceito o convite aqui, a gente bater esse papo aqui para conhecer um pouco da sua história, né? Que é uma história bem, bem intensa. A gente já tinha conversado em algum momento lá atrás, eu não lembro nem quantos anos faz já, deve ter uns 4, 5 anos, né? Que a gente cruzou os caminhos ali. Infelizmente não deu certo de seguir com algumas coisas, mas que bom que deu tudo certo, né? Ou pelo menos tá dando certo. A gente vai falar um pouco da SDW, que você fundou e tudo, que tá indo super bem, mas me conta um pouco, Ana, de como que começou essa ideia. Começou muito cedo, né? Você tinha. Era menina ainda,
15 anos.
15 anos, quando surgiu a ideia. Conta um pouco como é que começou isso tudo.
Então, claro que com 15 anos foi meio que o estopim, o marco principal que eu tive na minha vida profissional, até falando, o começo da minha vida profissional. Mas, pessoalmente falando, eu sempre fui apaixonada por ciência. Desde criança, eu tinha um fascínio muito grande, era uma criança muito curiosa de perguntar por que a cor do céu é azul. Queria entender o motivo de tudo, e meio que às vezes eu me sentia frustrada de não conseguir chegar à resposta de tudo, sabe?
Você cresceu onde, Ian?
Salvador, Bahia. Fui criada como filha única, então não tive assim. Eu tive muitos momentos sozinhas e pensativas, sabe? Então isso ajudou a eu ser mais curiosa e ficar com esses pensamentos que muitas crianças às vezes terminam não evoluindo ou perdendo essa essência por conta até do formato educacional e formato que, infelizmente, a maioria da sociedade educa seus filhos. Tive sorte também de ter pais que sempre me estimularam a acreditar que eu poderia ser o que eu quisesse
Que legal.
e nunca podaram.
Eles fazem o quê?
A minha mãe é enfermeira e meu pai, eu acho que eu herdei essa parte criativa dele porque ele é meio que um empreendedor de oportunidade.
Ah, tá no sangue já.
Eu nunca tinha me visto como empreendedora, sabe? Porque era muito. Ele fazia várias coisas assim que eu não acompanhava de perto, mas que não era tipo lava-jato, locadora de filme, não era nada assim, que motivava, sabe, a querer ser empreendedora. Mas hoje até ele trabalha comigo,
Ah, que
ele faz parte
legal.
da equipe da SDW.
Que bacana.
Ele acompanha minha jornada desde o início, sempre foi muito mão na massa comigo. Então, desde o primeiro produto que eu inventei com 15 anos, que é o
O
Aqualuz.
Aqualuz. Como é que surgiu essa ideia? Você tinha 15 anos, curiosa e tal, e falou, pô, será que dá certo? Ou você já tinha visto alguma coisa? De onde veio?
Sim,
De onde
sim.
surgiu
Foram três
esse...
fatores que podem ser entendidos como coincidência ou não. Primeiro foi o ano, que era 2013, depois a leitura de um livro e um cartaz no corpo da escola. Então, 2013 era o ano internacional pela cooperação da água, e aí já várias edições de algumas coisas que eu não tinha contato, então eu soube disso depois, mas pautavam esse tema de água. E outra coisa que aconteceu foi a leitura do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que de novo atiçou a minha curiosidade. Como é que a gente tem um mundo tão avançado tecnologicamente, a gente tem internet, tem telefone, e pessoas ainda vivem sem um direito básico de acesso à água, que é basicamente o mais essencial à vida. Então, como é que aquela situação que é, claro, ficcional, mas na verdade, até eu parando para estudar um pouco mais na época sobre isso, percebi que era uma realidade de milhões de pessoas no Brasil e bilhões no mundo. Então, era uma questão ainda muito atual e crítica. E aí eu fiquei, poxa, meio indignada e sem saber o que fazer. E o empurrãozinho que faltava foi ver esse cartaz do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, e que o tema, de novo, era água, por conta do Ano Nacional da Cooperação da Água.
Foi um prêmio, então, que te chamou a atenção, que você juntou, óbvio, né? Foi ligando os pontos
sim,
ali.
Sim, sim. Mas eu não ganhei o prêmio.
Não, mas ué.
Já dando spoiler.
Isso é um detalhe só.
É.
Mas a motivação foi por conta disso. E aí você viu o prêmio?
E eu resolvi participar, porque na minha cabeça, ainda com aquele sonho de ser cientista, eu precisava estar na faculdade. Não sabia que ainda no ensino médio, como adolescente, eu conseguiria executar o meu sonho de ser cientista. Então aquela para mim foi a oportunidade perfeita e ainda estava muito recente.
15 anos, você está no primeiro, né? Primeiro do.
É, eu estava no médio. Primeiro ano do ensino médio. É, então comecei a pensar o que, é que eu poderia fazer, chamei professores de biologia e de física para me orientar e também com a ajuda de meu pai. E na internet, a primeira coisa que eu fui fazer foi descobrir o que aqui existe de soluções de tratamento de água. E claramente, com as centenas e milhares de produtos que eu tive por data, percebi um único problema que fazia com que, apesar de existe tecnologia sim para tratamento de água, nenhuma consegue resolver o problema de quem está lá, nas áreas mais isoladas, que tem um baixo investimento financeiro. Então, para mim, o problema já estava escancarado dessa forma. A gente tem vários produtos robustos, caros, altamente tecnológicos, que são eficientes, obviamente, mas não tem essa viabilidade de chegar nessas regiões. E os que chegam, em pouco tempo, param de funcionar, como não existe monitoramento, né, esse acompanhamento das comunidades, vira meio que um elefante branco. Temporariamente resolve o problema e depois as famílias voltam a ter acesso a água de péssima qualidade. Então,
entendi.
Eu queria criar uma tecnologia que pudesse durar muito tempo. E, ao mesmo tempo, com a minha limitação de não ter acesso ao laboratório, não ter acesso à fábrica, nem nada disso, que eu pudesse desenvolver com 15 anos, basicamente contando com o apoio de meu pai.
Uhum.
Então, o Aqualuz surgiu dessa forma. O protótipo que eu construí nessa época foi algo bem rudimentar.
Sim. Não, me segura um pouco. Você falou, o sol deve conseguir purificar a água. Não foi do nada.
Sim, não foi do nada. Nessa pesquisa, eu achei algo que me chama atenção, que é o SODES. É uma metodologia desenvolvida pela Suíça, chamada desinfecção solar da água. Ela consiste em utilizar a luz do sol mesmo, a luz mesmo, não é placa solar, não é nada disso, para matar os micro-organismos que estão na água usando garrafa PET, basicamente. Ou seja, é o que qualquer pessoa pode fazer.
Segura um pouco que é difícil entender isso. Como é que o sol mata um bichinho? Você ferve a água com a luz do sol? Como é que funciona?
Uma forma de explicar bem simples é: a gente, quando vai para a praia ou vai ter uma exposição ao sol, o que é que a gente precisa fazer para se proteger?
Passar o filtro.
Exatamente. E por que que a gente precisa de usar o protetor solar?
Porque senão a gente fica todo queimado da radiação ultravioleta.
É, a radiação ultravioleta que pode até causar câncer de pele.
E aí é essa radiação
que vai matar os micro-organismos, que não tem protetor solar para usar.
Mas, e aí ele é por tempo de exposição? Como é que funciona?
É, tempo de exposição. Essa metodologia, apesar dela ser fantástica, ela também tem suas limitações. E isso que fez com que até então, né, por exemplo, na época que eu tinha pesquisado, aqui no Brasil era muito pouco replicado. Era mais fácil de achar pessoas usando na África do que a nível América Latina. E muito por conta dessas limitações. É uma metodologia que as pessoas têm uma descrença óbvia de achar que o sol não vai,
sim,
não vai resolver o problema da água. O segundo fator de que não tem uma mudança visual. Então, diferente de um filtro tradicional que você pega uma água cheia de contaminação, aquela água, sabe, bem, bem, bem escura, como se tivesse botado café ou barro, alguma coisa assim, e deixam a água transparente, o sol não vai fazer isso. Ele vai só matar a parte microbiológica, vai só matar bactérias, vírus, protozoários, o que quer que esteja nessa água. Então não vai ter aquela mudança visual da cor da água.
Ele não tira as impurezas, né? Mas ele mata os bichinhos ali.
E são os principais causadores das doenças de vinculação hídrica. E aí, replicando para um cenário nacional, a gente sabe que existem muitas populações, ao menos aqui a gente trabalha na cidade, que ela já tem uma água que é transparente. Então a gente tem um terceiro fator aí que faz que a pessoa não faça adesão, é que elas não acreditam que aquela água transparente cause doenças. E aí a gente tem muitas pessoas usando água contaminada, achando que tá tudo tranquilo. Quando elas ficam doentes, pode ser qualquer outra coisa menos a água.
Uhum. Mas nessas comunidades, quando você fala água transparente, essa água vem de onde? De poço, de cisterna?
Às vezes de poço, cisterna, principalmente. O grande foco da gente são famílias que tenham a cisterna de captação e armazenamento de água de chuva. Que aí vai ter uma água transparente.
Aí uma água transparente, mas dependendo de como tá a cisterna, depende de como a galera armazena isso, pode ter bichinho lá dentro.
É, tem vários fatores que fazem com que, ao menos no que a gente viu de pesquisa científica, mais de 95% dessas águas de cisterna
estão contaminadas. Nossa, é bastante.
É, aí a gente tem desde contaminação pela forma como a água foi coletada, que a água vai passar pelo telhado. Esse telhado, ele não fica higienizado 100% do tempo. Ali passa passarinho, insetos, eventualmente ratos, gatos. E esses animais podem fazer, tanto trazer sujeira, quanto fazer as necessidades ali em cima daquele telhado. E quando a água da chuva passar, vai lavar tudo e lavar
para a cisterna. E um filtro simples não resolve.
Não. O que a gente encontra as pessoas utilizando nessa região é o filtro de barro, o que... erroneamente é passado como a melhor tecnologia de filtração.
Nossa, erroneamente por quê?
Porque existem, é um pouco complexo explicar, mas existe o filtro de barro que a gente dos centros urbanos tem acesso, e tem os filtros de barro que essas populações têm acesso. Não é a mesma tecnologia. Pode ser aquela parte do barro, pode ser a mesma, mas o que está fazendo o processo de tratamento, de filtração da água, é a vela.
Aquele negócio, aquela pecinha de branca, né? Que fica dentro, no meio ali do...
E existem vários tipos de vela. Desde a vela mais simples, que não está resolvendo problema nenhum da água. Só está, no máximo, evitando com que algumas partículas mais grosseiras passem para a parte de baixo do filtro. Até as velas mais potentes, que têm eficiência microbiológica. Mas aí tem o porém número um, que essas velas não chegam até esses centros rurais, porque elas são, basicamente, só são produzidas aqui em São Paulo. Não, no Nordeste, elas não têm uma fábrica que faça esse tipo de vela, que precisa ter...
Mas é caro também?
Não é que seja caro, é mais questão de logística, de disponibilidade, sabe? E outro detalhe, além desse da indisponibilidade, é o fator de que não é uma vela que vai durar a vida toda.
Sim.
É uma vela que com 6 meses você precisa trocar, porque com 6 meses ela já perdeu o seu potencial de tratamento microbiológico.
Entendi.
Então, essas famílias também, elas culturalmente têm aquele hábito de vou passar açúcar na minha vela, que ela vai voltar a funcionar.
Verdade, tem isso também, né?
E vai limpar. E isso aí não faz sentido nenhum. Cientificamente falando.
Não adianta nada ficar lavando,
não adianta nada.
Lavando a vela.
E aí, por isso que o filtro de barro não funciona da forma como é vendido pela mídia.
Entendi. Você tem que trocar, então. Não adianta ficar lavando vela. E tem que prestar atenção na vela que você está comprando,
Sim.
inclusive.
Se ela não tiver potencial de tratamento microbiológico, bacteriológico...
Mas a gente está falando das águas que, né, de cisterna, de poço e tal. A água que a gente recebe encanada aqui, acho que é... Tem tratamento ou não também?
Sim, então, tem,
tomar cuidado com
tem,
isso.
Tem locais e locais, né? Teoricamente é para ter tratamento. Mas aí a gente tem, por exemplo, pessoas que vivem mais distantes da rede de abastecimento, que vai pegar aquela tubulação de água que não é higienizada nunca. Até a ponta de chegar à casa dela, nada garante que o cloro residual que é colocado para que os micro-organismos não se desenvolvam, se ele vai estar ativo ou não, vai estar eficiente ou não. Então, possa ser que desenvolva micro-organismo lá naquela casa da planta. Quem está mais perto da rede de abastecimento provavelmente deve receber uma água muito boa.
Melhor.
Mas quem tá lá na ponta, principalmente nas zonas mais periféricas, periurbanas e zonas rurais que sequer tem a rede de abastecimento, dificilmente essa água vai chegar, dependendo do compromisso da rede de abastecimento de verificar esses pontos mais distantes. A gente não tem... Eu não estudo essa parte.
Não, entendi. Não, ficou claro. Imagina.
Eu não tenho evidência científica, mas o que a gente testa nas casas que têm acesso à rede de abastecimento, que ficam justamente na ponta, a gente nunca achou uma que tinha água de fato potável.
100%. 100%.
E, inclusive, eu já fiz na minha casa. Hoje eu estou morando em São Paulo, mas na época que eu morava em Salvador, eu já fiz análise de água do centro de abastecimento. Minha água deu contaminada.
Caramba! Entendi. Então, não tem a gente. Mesmo sendo água encanada, a gente precisa prestar atenção, especialmente se estiver no mais longe desse centro aí de distribuição, né? E aí a gente vai à vela, e a gente estava falando da vela. Então, a vela pode ser um caminho, e aí a radiação ultravioleta mata os bichinhos. Como é que a gente faz para matar os bichinhos com radiação ultravioleta?
Precisa deixar a água exposição ao sol, basicamente. Não é algo que é rápido, como colocar o cloro na água ali em poucos segundos, a água já vai ter matado os bichinhos. Mas quando a gente fala de sol, a gente precisa de um tempo de exposição da radiação em contato com a água para que seja efetivo, para que a radiação consiga atingir todos os micro-organismos e mate eles. Então a gente tem um processo aí que dura em média 4 horas, mas pode durar mais tempo dependendo das condições climáticas. E do nível de contaminação.
Entendi.
Da água.
Porque quando você falou bastante tempo, eu imaginei dias aqui. Então não é dias, não são dias.
Não.
4 horas.
São umas horas.
Não, que ótimo. Não é tão demorado assim também. Então, um tempo de um pouco mais que um filtro de barro. Aí vai um filtro de barro 20 minutos, talvez. E aí você falou, putz, legal, acho que dá para fazer um negócio disso daqui, vou me inscrever no prêmio. E aí se inscreveu no prêmio e não ganhou, como você já falou. O que aconteceu?
Então, esse prêmio ele é voltado para, de fato, quem tem infraestrutura para ser cientista. Então, quem tem acesso ao laboratório, para quem consegue desenvolver uma metodologia de provar a eficiência do seu produto. E como eu não tinha isso, eu tentei de todas as formas. Bati na porta da faculdade, da Universidade Federal da Bahia, não tive apoio nenhum. Tentei comprar insumos para fazer... meio de forma caseira as análises de água, não ficou muito legal. Eu consegui até fazer, mas não era nada assim tão com controle de qualidade necessário, com rigor científico. E aí, quando eu submeti, foi um projeto bem superficial, bem, diria que com uma qualidade científica muito baixa, pelas limitações que eu tinha. E não ganhei, mas eu já estava tão apaixonada.
Pois é, mas a semente plantou ali, né?
Ao menos o prêmio serviu para que eu iniciasse, então, tirasse a ideia do papel e construísse.
E aí, como é que foi, então, essa construção? Você ficou com essa vontade de seguir com essa ideia, com esse produto, com essa iniciativa? O que que você fez? Você estava no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, talvez, passando para o segundo ano do ensino médio. Como é que foi? Como é que você levou essa ideia?
Eu fui tentando sempre uma articulação, porque meu network na época era zero. E não conseguia aproveitar nada do network de meus pais. Então, era com a cara e coragem, tentando pesquisar algumas instituições, mandar e-mail, ser ignorada a maioria das vezes pelas pessoas. E 2 anos depois eu entrei na faculdade, pulei o terceiro ano.
Nossa!
Com 17 anos eu entrei na Universidade Federal da Bahia, no curso de biotecnologia.
Legal!
Nessa ideia de ter acesso aos laboratórios e poder executar o produto da forma como ele precisa ser desenvolvido. Mas foi extremamente frustrante, eu não tive acesso basicamente a laboratório nenhum.
Mesmo dentro da universidade?
Mesmo dentro da universidade. E para ter acesso... você precisa estar dentro da linha de pesquisa dos professores.
Ah, entendi.
E não tinha nenhum professor que tivesse...
Não é que não tinha, não é que não existia a estrutura, que você não podia ter acesso.
E eu não tinha nenhum professor que tivesse uma linha 100% com a linha de pesquisa que eu trabalhava. E aí eles, às vezes, me apoiavam da forma que dava. Eu consegui fazer algumas análises de água... que alguns alunos de engenharia ambiental precisavam aprender como faz análise de água, então dava, entregava lá minhas amostras de água para eles analisarem. Consegui, no meu TCC, mais um laboratório me apoiou, me entregou alguns insumos de testes rápidos de análise de água, que só precisava da incubadora, e a incubadora era mais fácil um professor ceder. Então, eu fui tentando fazer dessa forma, apesar de ter feito muito pouco frente ao o que deveria ser desenvolvido para...
Podia ter pesquisado ali, né? É. Mas então você passou a faculdade inteira meio que tentando caminhos.
Sim, sim. E na faculdade, logo no primeiro semestre, eu descobri o empreendedorismo social como sim. um caminho também.
Legal, mas como você descobriu? Você viu, você conheceu outras pessoas que estavam nesse setor?
Logo no, na minha primeira semana, eu conheci um veterano que estava meio que dando apoio para os calouros, e eu conversei com ele sobre o meu projeto, perguntando, poxa, eu estou com uma sexta-feira livre, né? Que eu era, sempre fui... Como você pode ter percebido, se eu pulei o terceiro ano é porque eu sempre fui apressada. Então, na minha carga horária, eu estava com a sexta-feira livre. E eu queria botar alguma coisa para já antecipar as coisas da faculdade. Nossa. Tanto que eu também formei um semestre antes de minha turma. E eu falando com ele que eu tinha um projeto de tratamento de água, e o que é que ele achava que eu deveria pegar que pudesse fazer sentido com esses meus interesses. Eu, na mente, de pegar metodologia científica, mas ele falou, não, você precisa pegar gestão e empreendedorismo. Aí eu, como assim? Eu sou cientista, não sou empreendedora.
Olha que dica boa.
É, e aí quando eu fui fazer aula, que eu nem consegui me inscrever 100%, eu depois tive que pegar de novo essa matéria. Mas eu conversando com o professor, fiquei como ouvinte na aula, que era uma matéria de sétimo semestre, e eu lá como calouro. A única caloura da turma.
E aí você tomou contato e falou, putz, vou montar alguma coisa, vou montar uma empresa, vou empreender, é isso?
Sim, sim. Logo eu já tive acesso a um edital da faculdade, que era para startups, uma incubadora da faculdade para startups. Consegui passar em uma das últimas vagas.
Qual a universidade que foi, você falou? Foi o Federal da Bahia, né?
Isso, a Federal da Bahia. E também a mais nova, a única de equipe. Tinha 20% da nota era de equipe, eu tive a nota zerada de equipe, porque eu era sozinho.
Putz, só porque estava fazendo tudo sozinho.
Isso pelo menos me abriu também a mente de que eu precisava de equipe. Então as pessoas começaram a entrar na equipe como voluntárias, obviamente eu não tinha dinheiro para pagar ninguém.
Nem gerava, né? Não estava nem vendendo nada ainda.
Mal tinha dinheiro para fazer as coisas, que não tinha, na verdade, a incubadora tinha uma bolsa de R$400 para fazer, dar apoio para fazer as coisas. Então, eu tentava fazer as coisas com essa bolsa. Mas, fora isso, passou muita gente de cursos diversos que me ajudaram. E hoje, de todas, eram, acho que, não sei, 20? Entre 15 e 20 negócios da faculdade. Eu era mais jovem, a única que começou sozinha e a única que existe até hoje.
Dentro da universidade ainda, então? Você se formou e continuou lá na incubadora?
Não. Era, acho que, um ano só de incubação. Pouco tempo depois, eles meio que descontinuaram o programa. Não sei hoje como é que tá. Mas na época que eu fiquei na faculdade, só teve um ano de incubação. Mas isso já me abriu portas para conhecer outras pessoas, de outros programas.
Nesse momento, já tinha um produto?
Já. Sempre teve, né? Sempre a gente teve o Aqualuz.
Explica, então, como é que é o Aqualuz. Você falou de garrafa PET, mas não é uma garrafa PET,
não,
né?
Não. É como se fosse uma pia de inox, sabe? Em termos de... É algo bem fino. É algo que tem 5 centímetros de profundidade. E... Ele tem quase 60 centímetros por 40 centímetros, é um retangular.
Meio que uma bandeja mesmo, então.
Isso, meio que uma bandeja. Não pode ser fundo porque a gente precisa aumentar a superfície de contato do sol com a água. Então, quanto mais fundo for, mais lento é o processo. E aí a gente tem uma tampa de vidro, que é para evitar que caiam poeira, sujeira dentro da água. E um sensor, que muda de cor quando a água está pronta para o consumo.
Entendi. Ali na incubadora você já tinha esse produto, então? Já tinha o sensor?
Eu tinha o produto menos o sensor. O sensor foi mais na frente que a gente conseguiu desenvolver.
Aí você saiu, então, da incubadora e foi atrás de montar a empresa, de empreender. Como é que foi isso? Como é que foi esse caminho? Você conheceu... Você tem uma sócia hoje, né?
Tenho uma sócia. Letícia eu conheci 2 anos depois. Ela foi uma das que entrou como voluntária, mas diferente dos voluntários que até então tinha entrado, que tinha aquela curva, né, de empolgação, ajuda muito, depois baixa e aí some. E ela não. A gente tinha uma sinergia de trabalho muito grande e 2 anos depois trabalhando com ela, eu convidei ela para ser sócia.
E aí, já com o produto pronto.
Isso, já com o produto meio que pronto.
E aí, como é que foi entrar no mercado com isso?
Foi muito desafiador. Foi um processo longo de identificar um modelo de negócio viável para a gente trabalhar, basicamente. E a gente conseguiu através de venda de projeto de responsabilidade social corporativa. O que, por si só, já é um desafio gigantesco, porque... como você deve imaginar, né? Grandes empresas não querem investir em startups pequenas que não tem demonstrativo que deu certo nem que funciona. E aí a gente ficou vários anos tentando convencer uma empresa a financiar o primeiro. Depois que isso aconteceu, aí as coisas começaram a rodar melhor. Isso foi só em 2019, no finalzinho de 2019, a gente fechou o primeiro contrato.
2 anos mesmo, depois que...
A linha do tempo. 2013 eu tive a ideia com 15 anos. 2015 eu entrei na faculdade e montei a STW como startup de impacto. 2017, Letícia começa a trabalhar comigo, junto com outras pessoas, mas ela com grande destaque, uma sinergia que a gente terminou virando sócia. E 2019 é quando a gente consegue que a STW comece a rodar como empresa, a operar. Oficialmente.
Ficou bem claro agora. O modelo, então, é a empresa financiar a instalação em comunidades. É esse o modelo?
Financiar a instalação e o impacto em si. Porque eles querem os dados também, de que o impacto foi efetivo. A gente entrega relatórios, a gente entrega mapa georreferenciado. Uhum.
O retorno...
Vídeos, fotos, depoimentos.
Eu estou pensando aqui. O retorno para a empresa não é financeiro.
Não, eles não têm retorno financeiro, porque os beneficiários não pagam pela solução.
Exato. O retorno para a empresa está no impacto social, imagina. Né, nessa parte até de...
Dando um exemplo clássico, a gente tem muitos clientes no setor de energia renovável. Todo mundo acha que o setor de energia renovável não tem impacto negativo na sociedade. Mas ele tem, principalmente quando a gente para analisar as comunidades que ficam no entorno do empreendimento eólico, por exemplo. Lá vão ter carros e tratores passando em estrada de barro, jogando terra para casa das pessoas. Vamos ter as hélices da turbina eólica fazendo sombra e impactando algumas, até animais, psicologicamente falando, tem um problema de vaca que fica... eu não sei explicar essa parte,
mas claro,
tem vários impactos negativos socialmente falando.
Pensando ainda mais em fazenda eólica, né, que não é pequeno. Uma turbina eólica não é pequena. E normalmente eles colocam, sei lá, 40, 50.
É muito grande. E aí eles, eventualmente, dependendo da empresa, dependendo de onde está situado esse empreendimento, eles podem ter uma relação conflituosa com a comunidade. E o que acontece quando esse conflito está no ápice da comunidade entender que a empresa está mais prejudicando eles do que ajudando? Ela fecha a estrada, as pessoas que trabalham no parque não conseguem se deslocar até o parque, e aí eles têm impactos milionários de não conseguem trabalhar da forma adequada e tem prejuízo. E o que eles precisam fazer para isso não acontecer? Investir socialmente no desenvolvimento da comunidade para que elas entendam, poxa, tá tendo um impacto negativo de um lado, mas está compensando do outro, está me ajudando a se desenvolver de outras formas. E aí não vai ter esse atrito e as comunidades vão deixar a empresa operar. Tem empresas que esperam o atrito acontecer para investir mais na comunidade, sim. Mas tem outras que desde o início já sabem já tem essa expectativa, né, de problema ou da necessidade deles terem um compromisso real com o desenvolvimento da comunidade, já que eles estão ficando extremamente ricos com o que eles estão extraindo de lá. Então, é mais fácil eles investirem, saber da necessidade do investimento que precisa ser feito. E aí o nosso trabalho, ele precisa, mais uma vez, não só ser bonitinho nos vídeos depoimentos, mas garantir que o impacto real está acontecendo. E nada melhor do que as próprias famílias para falar isso, porque elas são as que são impactadas diretamente. E todo o nosso trabalho, ele é desenvolvido justamente para garantir o melhor impacto possível para as famílias beneficiadas.
E que dure, né? Que
20 anos a durabilidade do Aqualuz. Esse sempre foi o principal diferencial que eu busquei. É, porque era muito fácil, sabe, buscar um filtro muito mais potente do Aqualuz, mas que ia ter lá sua limitação de durar no máximo 2, 3 anos, talvez. Depois as famílias não conseguiriam usar mais. É, era muito fácil colocar vários hardware no Aqualuz, colocar uma fonte de energia para que o tratamento de horas durasse minutos. Mas tudo isso ia impactar no, não só no preço do produto, mas na durabilidade, porque nada disso ia durar mais do que talvez 2, 3 anos. Na melhor das hipóteses, se eu botasse um produto super caro com os melhores equipamentos, uns 5 anos. Para a gente durar 20 anos e ter um custo acessível, precisamos usar, precisamos fazer uma engenharia tecnológica aí para ter os materiais mais simples, na infraestrutura mais simples, que garantisse a eficiência e a durabilidade ao mesmo tempo, com preço
Que
baixo.
legal. E como é que foi vender o
Ah,
primeiro?
poxa, foi o primeiro em si.
Quanto tempo demorou? Me conta os detalhes aí das conversas.
Ah, isso aí é um tempão para tentar falar um case só, porque a gente tentou vários anos vender. Eventualmente a gente conseguiu, por exemplo, um recurso de uma aceleração, de uma incubadora, recursos de premiação, que ajudaram a gente a ir implantando aos poucos até 2019. Que aí o caso que eu contaria que foi o melhor de como a gente se lançou no mercado foi por conta dessas premiações que a gente estava ganhando, dessa notoriedade que a gente estava alcançando em 2019. Foi até o ano que a gente ganhou o prêmio da ONU, que até hoje foi o prêmio mais importante que já ganhamos, e ainda somos os únicos brasileiros a conseguir conquistar. E isso meio que abriu várias portas e várias empresas começaram a entrar em contato com a gente. E uma delas, que na verdade foi antes desse prêmio, foi no prêmio do MIT que a gente ganhou, mas antes desse prêmio acontecer, já tinha começado a conversar com a gente, que é uma empresa de transmissão de energia, que tem um pouco parecido desse cenário que eu falei, mas eles têm um princípio de investir de fato nas comunidades para manter um bom relacionamento. Não é de, nesse caso não era de energia eólica, era só da rede de transmissão mesmo, da energia que estava sendo produzida no local. E eles queriam fazer no interior da Bahia, um projeto com a gente de levar água de qualidade, por eles saberem que era uma necessidade da comunidade. Então, essa pessoa me contatou, diferente das outras empresas, que quando vê, ah, você já tem algum case, alguma conversa com alguma empresa. E aí eu falo, não, então tchau, não me dá mais, não me responde mais, me ignora completamente. Eu volte aqui quando você tiver instalado primeiro. E sempre fiquei, poxa, como que eu vou instalar o primeiro se ninguém nunca me dá a oportunidade de instalar o primeiro? É tipo aquele clássico de você é recém-formado, que é a sua primeira oportunidade de trabalho, mas todo mundo que você conversa quer que
Precisa
você
de experiência.
precisa de experiência. Como é que a pessoa vai ter experiência? É um cenário
Né?
parecido. Então, essa empresa, ele pegou a pessoa que inclusive se chama Ana também, que trabalhava na empresa na época, ela pegou a gente pelas mãos e levou para a gente até garantir que, beleza, a empresa é uma grande empresa, listada para a bolsa, tem um compliance super rigoroso, e por vocês não terem um histórico de projetos, isso é um ponto negativo. Mas vamos te dar o apoio, todo o apoio necessário para que você possa entregar o projeto na qualidade que a empresa precisa. E aí a gente fez esse primeiro projeto com eles. Eles já apresentaram os resultados do projeto para a holding, e a holding, que é a empresa maior, já contratou a gente para outro projeto. Depois começou a apresentar a gente como case deles de sustentabilidade em vários eventos, e a gente conseguiu outros clientes dessa forma também.
Aí foi pegando tração assim. E aí foi
Sim.
aí que você começou a aparecer em tudo que é lugar de programa de TV, não?
É, mais ou menos foi nesse período, em 2019, que a gente começou a ter uma ascensão em termos aparecer na mídia.
Isso ajudou? Isso ajudou? Porque você participou, eu sei que você participou de você participou daquele, do Luciano Huck, como é que chama mesmo?
The Wall.
The Wall. É, recentemente eu vi no Shark Tank também, mas você participou de um monte de outros programas também, né?
Jornal Nacional, Encontro com Fátima Bernardes, os maiores foram esses. Você participou de vários outros também, Bom Dia Brasil, alguns mais a nível local, a nível Bahia também, na TV Bahia.
Isso ajuda, isso não ajudou a certamente para conhecer, para as pessoas conhecerem a solução. Mas ajudou nos negócios também?
Sim, isso dá credibilidade. No negócio, não.
Não ajudou?
Não, efetivamente não. A gente imagina que indiretamente é uma...
Tirando o Shark Tank, que eu acho que foi que deu uma alguma coisa ali. Foi,
mas esses outros deu mais uma notoriedade, uma credibilidade do nosso trabalho. Deu um destaque maior à nossa marca. E a gente ser reconhecido e conhecido nacionalmente. Mas de geração de negócios,
entendi,
não.
Entendi, nada que fosse medido, né? Mas aí me conta um pouco, não. Então, da experiência com Shark Tank. Como é que...
Shark Tank, eu tenho um contrato de confidencialidade. Não posso contar todos os
detalhes. Ah, casos, é? Não pode falar tudo?
Mas posso dar um resumo, né? Principalmente do que já é público. É um processo que você se inscreve.
Mas você teve a ideia, né? Você falou, não, vou me inscrever no Shark Tank.
A gente tem que se inscrever no Shark Tank. Também, muito mais voltando...
Foi sua ideia?
Tem uma galera que participa do... Indicando empresas para o Shark Tank, que conversou com a gente para fazer isso. E a gente falou, por que não, né? Pode ser uma oportunidade, mais uma vez, de ter uma visibilidade renovada, para um público mais especializado que está ali voltado mais para empreendedores.
No mínimo, a gente aparece mais, né?
Então, o meu foco nem era conquistar investidor, era mais aparecer e divulgar por lá.
Legal. E aí chamou a atenção da Monique.
Isso. Quando a gente soube que a gente recebe quem são os investidores um pouquinho antes. Então, até então, me inscrevi, sabia que ia participar, mas tá, não tô indo com foco, não quero nenhum investidor. Aí, Monique Evelyn apareceu como opção. Poxa. Essa sim, essa tem sinergia com o que a gente faz e seria bem estratégico. Se for para conquistar um shark ali, tinha que ser ela. Eu até brincava no treino, nos ensaios que a gente fazia com o pessoal do Shark Tank, que se os investidores ali quisessem fazer proposta para a gente nem fazia questão de fechar. Mas se a Monique fizesse, boa, a gente fechava.
Que legal, já foi com essa intenção então. Já tinha lá, e sim, deu certo, né?
E deu super certo. E foi a única que fez proposta pra gente também.
Que legal, porque tinha afinidade ali, né?
Tinha sinergia, Com os outros não fazia sentido nenhum. E eles também perceberam, claro, isso, obviamente.
E aí, isso aconteceu ano passado, né? E como é que tá a SDW hoje?
Hoje a gente tá com agora algumas, digamos, uma fase mais... de olhar para dentro do negócio, de preparar a estratégia para a evolução e a escala. Então, a gente tem preparado algumas tecnologias, não tecnologia só de água e saneamento, mas tecnologia de aplicação mesmo de software dentro da startup, porque isso é algo que a gente percebe que é muito fraco no mercado de impacto. Quando a startup é uma startup de software, ela, beleza, ela tem isso como foco principal. Mas quando, no nosso caso, quando é uma startup que não tem nada de tecnologia desse tipo, as coisas são bem arcaicas, tecnologicamente falando. Então, a gente está aprendendo a conversar com os dois mundos e isso leva um tempo e uma energia gigantesca. Então, tem até sofrido impacto em termos de conseguir... aumentar, ampliar o nosso impacto de soluções instaladas por conta disso, mas sabemos que vai ser para um bem maior, em termos de uma hora que a gente conseguir engrenar com isso, vamos sair de 25 mil para 1 milhão fácil de pessoas impactadas.
É isso que eu ia perguntar, como é que tá, como tá quantos Aqualuz tem, chama Aqualuz ainda?
Chama Aqualuz ainda, a gente já tem outros produtos, nesse meio tempo a gente desenvolveu outras 5 tecnologias para acesso ao saneamento. A gente tem desde dessalinizador solar também, que é a aquasalina, desde filtro para tratamento de água a nível comunitário, muito focado para escolas, que é o Aquafiltro Plus e o Aquaturbe, é para regiões que não têm infraestrutura nenhuma de abastecimento de água, e a linha de saneamento, que a gente tem o Sano Seco, que é um banheiro seco, o Sano Plant, que é um sistema de tratamento de águas cinzas usando plantas, e o Sano Fossa, que é uma fossa biodigestora, ou seja, a gente faz meio que uma mini estação de tratamento de esgoto dentro da casa da pessoa, usando só recursos naturais, sem aplicação de nenhuma substância.
Que legal! Isso é sempre tudo para a empresa, tudo, quer dizer, pensando em comunidade.
Tudo para as comunidades.
Uma pessoa sozinha ela não vai conseguir instalar isso, vai depender de uma ação.
É. Já apareceram pessoas interessadas. É, mas quem termina tendo poder aquisitivo para comprar são pessoas, no mínimo, de classe média baixa. É, pessoas da faixa da linha de pobreza, que é o nosso público-alvo, não tem condições financeiras de adquirir.
Não tem nem condição, né? É, tem que ter um impacto mesmo de... Tem que ter ajuda, né? De empresas, parceiras que possam olhar para essas comunidades. Muito legal. É, então, já está desenvolvendo várias outras frentes aí, então, né? Além do Aqualuz. Começou lá no, na Luz Solar, mas já tem um monte de produtos. Você falou em 25 mil pessoas impactadas hoje?
Isso, em 15 estados do Brasil. Maioria Nordeste.
Entendi. Que eu imagino que é onde tem mais problemas mesmo, né? Entendi. E para o futuro?
Para o futuro é um pouco disso, né? Tecnologia.
Tecnologia? É. Além da tecnologia?
Sermos uma startup referência nesse mundo de acesso ao saneamento, que é uma forma que a gente não só vai crescer como negócio, mas a gente vai ajudar outros negócios de acesso ao saneamento a crescerem também.
A SDW está com quantas pessoas hoje? Vocês duas?
18 no total, comigo e com a Letícia.
Entre técnico e comunicação, todo mundo?
Exceto a equipe de campo. A equipe de campo, que a gente trabalha com projetos e a gente contrata sob demanda, e aí teria mais 10 pessoas. Então, falar dos fixos mais os temporários seriam cerca de 28 pessoas.
Legal. Ana, deixa eu fazer uma pergunta que eu faço sempre para a turma aqui. Se olhando para trás aqui, porque o podcast se chama Ligando Ideias, né? Se olhando para trás, naquele pensamento de ligar os pontos, né, do Steve Jobs. Você olhando para trás, você identifica esses momentos que você olha e fala, puta, aqui foi uma decisão que me trouxe até onde eu estou hoje. Assim. Esses dois, três momentos da minha vida me trouxeram até aqui. Você consegue identificar esses dois, três momentos? Eu consigo chutar até aqui.
Vamos ver se temos os pontos em comum, então. O primeiro, obviamente, foi o cartaz que eu vi do Jovem Cientista, que me fez botar a mão na massa e me tornar uma cientista. O segundo foi essa sacada de entrar como empreendedora social também. E o terceiro, eu diria que é essa sacada atual da gente incorporar tecnologia em termos de software. Dentro do nosso negócio.
Acertei duas.
Qual foi a terceira, então? Imagina que a terceira...
A terceira eu acho que eu nem pensei aqui. Eu pensei nessas duas primeiras. Mas essa história da tecnologia surgiu como? Você, como curiosa, você viu esse movimento acontecendo no setor?
Não vimos porque meio que não existe nada no setor. Estamos
de
sendo pioneiros até de tecnologia a nível global. Isso a nível global. Nem tive contato agora, estive em Paris na semana passada e conversei com uma das aceleradoras que nos apoiou, trabalha com foco em empreendedores que trabalham com água e saneamento. E eles falaram que é a dor que todos os empreendedores que eles trabalham têm, de como usar a tecnologia como aliada para automatizar processos, padronizar a forma de comunicação de impacto. Então... tem umas outras coisinhas lá que a gente está adicionando, mas a gente percebe... E hoje, em uma das reuniões que eu tive com uma pessoa, agora há pouco, antes da gente entrar nesse podcast, ela me falou que a gente está com um diamante bruto na mão.
Que legal. Então tem bastante coisa para fazer.
Surgiu de uma dor nossa, de poder entregar isso para os investidores, para as empresas, e terminou se tornando um produto que eventualmente pode virar um spin-off da SCW, um outro braço, a SCW virar uma holding, e aí, de fato, conseguir ter um impacto mais global, ajudando outras iniciativas de acessório do saneamento a realizar um impacto mais efetivo.
Que legal, mirando no mundo, então.
É.
Muito bom. A SDW tem, você falou de investidores, tem além da Monique que tá junto com vocês, tem mais?
Tem
investidores.
Na mesma época da Monique, na verdade, enquanto a gente apresentou o Shark Tank, não tinha fechado, mas no processo de negociação com a gente já estava com o processo de negociação com o fundo nessa época, e pouco antes de fechar com a Monique, a gente fechou com eles, que é a FDC Angels.
Ah, entendi.
E aí a gente fechou esse investimento a nível anjo. Não só pelo dinheiro, mas pelo networking, pela rede das pessoas que fazem parte, que estão nos ajudando para além do dinheiro.
Mas esse foi o primeiro investimento?
Primeiro investimento.
Ah, então foi recente, foi, sei lá, ano passado.
Mas foi uma decisão super assertiva. A gente já tinha conversado com outros fundos e a percepção tanto minha quanto de Letícia é, poxa, a gente vai receber um investimento cedo com valuation baixo, vai comprometer uma parte do nosso equity gigantesca, e quanto mais cedo você pega, mais você perde de equity. E aí a gente esperou nesse momento que era o mais estratégico para a gente.
Muito bom, Ana. Muito sucesso para você. Obrigado de novo pelo seu tempo. É muito legal ver o caminho da turma, sabe? Parabéns demais, assim. Primeiro pela sua estrutura, né, de pai e mãe ajudando, apoiando, pela sua curiosidade de 14, 15 anos já se enfiar nesse meio, não digo nem formação, não precisa ser formação, mas é divulgação científica, melhor dizendo. Né? Quanto mais as pessoas souberem dessas coisas que estão acontecendo, mais Anas vão aparecendo com 14, 15 anos, e despertando essa curiosidade e seguindo essa trajetória de sucesso, que é um pouco fora da curva. Pular ano, entrar um ano antes da faculdade, se formar um semestre. Não é todo mundo que faz isso, não. Mas parabéns, parabéns demais para você. E muito sucesso para você e para a Luiz e para todo mundo que está envolvido aí.
Obrigada, Marcelo.
É isso, minhas amigas e meus amigos. Espero que vocês tenham curtido o papo tanto quanto eu curti. A Ana é uma daquelas pessoas que estão enxergando alguma coisa lá na frente que a gente não viu ainda, sabe? Então é sempre bom acompanhar de perto essa turma. E já que você está aqui escutando ainda, me faz um favor, avisa os seus amigos que saiu mais um episódio do Ligando Ideias, manda aí no grupo da firma, marca a turma nas redes todas por aí. E me marca também para saber o que você está achando, fechou? Um beijo para você e nos vemos no próximo episódio.